senadora Ângela Portela, eu queria, em primeiro lugar, dizer que hoje, às 17 horas, eu estarei lá no Fórum Sindical dos Trabalhadores, num seminário nacional sobre a questão do movimento sindical. Eu agradeço o convite, eu sei que a abertura já se realizou. No tema saúde e segurança de trabalho, falou a doutora Olga Rios. Contrato de curta duração, falou o senhor Moacir Roberto Teschke. E eu falarei sobre direito dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas, combate a preconceitos e as batalhas aqui dentro do Congresso de interesse dos trabalhadores, do campo, da cidade e dos servidores. Então, eu sei que vocês estão assistindo a TV do Senado nesse momento e pode ter certeza que, logo após a minha fala, eu desloco para aí para falar desses temas tão importantes para o conjunto dos trabalhadores do nosso país. É a mesma palestra que eu fiz ontem pela manhã em São Paulo, lá no Sindicato dos Químicos, num grande evento também do movimento sindical. E que farei no dia 20 e 21, lá em Florianópolis, num evento também promovido pelas entidades sindicais. Se não me engano, vai ser lá na Praia dos Ingleses. Mas, senhor presidente, eu quero no dia de hoje falar um pouco sobre um tema que eu também tenho cuidado, que é a obesidade infantil e as doenças ligadas ao peso e o risco das chamadas dietas não saudáveis. Senhora presidenta, há tempo estudiosos e autoridades da área da saúde têm mostrado uma modificação estrutural no perfil nutricional brasileiro, espraiada por todas as regiões do nosso país. O fato é que, nas últimas décadas, a população brasileira passou por mudanças profundas com as transformações sociais que resultaram na alteração do seu padrão de saúde e consumo alimentar. A diminuição da pobreza é fato, tiramos da miséria absoluta mais de 30 milhões de brasileiros. Enfim, a diminuição da pobreza e, assim, da fome e da desnutrição, aliados a uma oferta sem precedentes de alimentos processados e industrializados, acarretou um novo quadro de problemas ligados à alimentação e ao perfil nutricional, marcados agora não mais pelas doenças relacionadas à baixa ingestão de nutrientes, mas ao contrário, pelas graves enfermidades associadas ao excesso de peso. Tal questão encontra-se referenciado na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a qual sofreu consideráveis aperfeiçoamentos em 2011. Na verdade, senhoras e senhores, no que se refere a hábitos alimentares, os problemas deles decorrentes, a população brasileira tem se aproximado do perfil da população norte-americana, afligida pelo sobrepeso e por doenças do aparelho locomotor e circulatório, com aumento do risco da hipertensão arterial e a própria diabetes. Além de um extenso leque de disfunções metabólicas, principalmente, repito, diabetes tipo 2, e ainda uma pleia de outros males que vêm sendo detectados a cada dia, como a asma e, inclusive, diversos tipos de câncer. Um segmento etário se mostra particularmente vulnerável ao aumento dos índices de obesidade, crianças e adolescentes. Com efeito, a obesidade infantil já é considerada uma epidemia mundial. E no Brasil, a sua prevalência aumentou 50% nos últimos 10 anos. Esta está muito bem estabelecido em âmbito médico que o início precoce do ganho de peso torna menores as expectativas de reversão desse quadro no futuro. Em outras palavras, simplificando, engordar na infância é meio caminho andado para permanecer obeso no decorrer da vida. E isto configura um grave problema de saúde pública. Eu dou o testemunho de um próprio filho meu, que era gordinho quando criança e teve problemas seríssimos, teve que fazer aquela operação de estômago para reverter a tendência que ele tinha de engordar e teve problemas sérios, ficando com sequelas. Vai ter que operar de novo depois de quase 10 anos dessa operação. Por isso, tenho me debruçado muito sobre a questão da obesidade, principalmente nos adolescentes. Repito, já entre adolescentes, sobretudo do sexo feminino, tem-se disseminado uma outra faceta igualmente perniciosa. Insatisfeitas com o próprio corpo, as jovens sucumbem a transtornos de imagem, ou mesmo físico, como a bulimia, a anorexia e o que tem sido chamado de vigorexia, ou seja, a prática exacerbada de exercícios físicos com o objetivo de alcançar resultados espetaculosos. Estimativas dão conta que até 51% das mulheres brasileiras não estão satisfeitas com o seu próprio corpo e esse índice tende a ser ainda mais elevado entre as adolescentes. Diante desse gravíssimo cenário, torna-se indispensáveis medidas que visem contornar o problema da obesidade, atacando-a de frente. Senhor presidente, o tão precocemente quanto possível, reeducando nossas crianças e jovens e orientando-as a praticar exercícios físicos e consumir alimentos saudáveis. Prezados colegas, com o intuito de obter a manutenção do equilíbrio energético e de peso saudável de nossas crianças em idade escolar e combater essa questão da obesidade infantil, propus, já lá atrás, no ano de 2005, um projeto de lei chamado PLS, número 406 de 2005, proibindo a comercialização na rede escolar de educação básica. Vossa Excelência, senadora Ângela Portela, foi a relatora e fez um belo trabalho ajustando naquele substitutivo. Ajustando, então, para que na rede escolar de educação básica só não possam ser vendidas bebidas que venham contribuir para a obesidade. Alimentos com quantidade elevada de açúcar, gordura saturada, gordura trans ou sódio, ou mesmo sal de cozinha comum. Para tanto, modifica-se ali o Decreto-Lei 986 de 69, que institui normas básicas sobre alimentos. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, e a Medida Provisória número 2178, de 24 de agosto de 2001, serão modificados para determinar que o Sistema Único de Saúde desenvolva ações de educação nutricional, promoção de alimentação saudável, bem como de prevenção e controle de distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição. Adicionalmente, tive o cuidado de remeter à definição dos alimentos de baixo teor nutricional para a autoridade sanitária. Senhora Presidenta, é preciso conter o avanço da obesidade infantil e das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à dieta. Não por acaso, estados e municípios de todo o Brasil tem tomado medidas nesse sentido. E é preciso, urgentemente, disciplinar o assunto em legislação federal. O PLS nº 406 de 2005 segue recomendação explícita da Organização Mundial da Saúde em sua estratégia global para a promoção da alimentação saudável. Além disso, ao longo de sua demorada tramitação, a matéria sofreu vários aperfeiçoamentos e se encontra hoje em fase final de tramitação. Existe, na atualidade, uma grande cifra de alimentos com quantidades excessivas de gorduras, sódio e açúcar, que concorrem para o aumento de diversas enfermidades. Terminando, eu digo, o apelo aos sentidos proporcionado por tais produtos configura verdadeira armadilha para nossas crianças e jovens. Repito, antes de terminar, senador Anja Portela, Vossa Excelência fez um excelente trabalho. Fez pesquisa, fez audiência, ouviu a todos e contribui muito para o projeto ser melhorado. Estes, muitas vezes, acabam se tornando adultos obesos ou com sobrepeso, o que pode gerar sofrimento para si e suas famílias, além de acarretar pesado ônus para o sistema de saúde brasileiro. Repito, eu dou aqui um testemunho da minha própria vida. Os problemas seríssimos que eu atravesso até hoje, ele principalmente, é o grande prejudicado, por ter ficado obeso, fez uma operação que foi mal conduzida e ele está com sérias sequelas, terá que fazer uma nova operação agora no mês de abril, quase 5, 6 anos depois de ter feito a primeira, devido ao quê? A obesidade. Por isso que eu passei e estou passando, não queria que o nosso povo passasse. Por isso fiz mais uma vez esse pronunciamento, ancorado em outros, no combate à obesidade, para que a nossa gente, o nosso povo, entenda que a obesidade é o mal do momento e tem que ser combatido, e por isso apresentamos alguns projetos de lei e Vossa Excelência foi relator. É isso, obrigado, presidente.